8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH. Venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Eu posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Estamos de volta com a reunião da turma do bate-bola deste sabadão, hoje dia 25 de julho, 7 horas e 27 minutos, num sábado de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, para um domingo que vai rolar a bola também. Teremos jogos importantes neste domingão. Antes de eu chamar de volta o Cláudio Rezende, deixa eu repassar aqui os jogos deste domingo para quem está acompanhando a turma do bate-bola. E a nossa programação também, que a 1 da tarde já tem um Domingão Esportivo para te colocar por dentro dessa rodada de Brasileirão. Aí às 4 horas a bola rola lá em Salvador para Bahia e Corinthians. Quem ganha esse jogo, hein, Vini?
Ah, o Bahia é favorito. É, jogando em casa, o Corinthians voltou bem, né, mas...
Bahia não tá uma grande fase também, né?
É, mas voltou melhor, mas... né?
É verdade.
Conseguiu uma vitória em casa e um empate fora contra o Atlético. Eu aposto no Bahia.
E Flamengo e São Paulo a 6:30, Edu?
Flamengo seco. 6 jogos sem vencer do São Paulo, cara. Pô, queda livre.
Uma virada inacreditável no meio de semana.
Queda livre de São Paulo. Flamengo voltou bem, Pedro marcando gol. O Flamengo, é bom lembrar, o Flamengo duas competições, né? Foi eliminado da Copa do Brasil. Então, na semana de Copa do Brasil, o Flamengo vai estar recuperando o jogador e treinando. Isso pode fazer diferença.
Grêmio e Fluminense, duelo dos tricolores, lá na Arena em Porto Alegre amanhã, viu, Vini?
O Grêmio, aliás, a dupla Grenal, né, faz um campeonato bem abaixo.
E financeiramente os dois estão vivendo algumas temporadas difíceis, né?
É, o Grêmio joga em casa e se quiser se manter um pouquinho distante da zona do rebaixamento, tem que vencer esse jogo. Fluminense já aspirando vaga na Libertadores, é jogo equilibrado. Grêmio precisa da vitória.
Aí a bola rola lá em Bragança, no Cícero de Souza Marques, também 6:30, para Red Bull Bragantino e Coritiba. O jogo de times que não estão tão bem, né?
São dois dos melhores retorno. Visitantes do Campeonato Brasileiro, cara.
O problema é que um tem que jogar em casa.
O Bragantino não é visitante, né? Aí ferrou. Mas assim, é meio jogo sem prognóstico. Eu acho que o Bragantino é favorito. Mas o Coxa, jogando como visitante, tem incomodado muito no Campeonato Brasileiro.
O Red Bull Bragantino, quinto colocado,
faz uma boa campanha no
Campeonato Brasileiro.
Que pode ser adversário do Atlético na Sul-Americana.
Deve ser, né?
É, empatou.
O Atlético pode ter uma campanha contra brasileiros na Sul-Americana, né? Porque pode ter o Bragantino, se passa pode ter o Santos, e se passa pode ter o Botafogo.
É verdade.
Todos na mesma chave.
Pela frente aí no chaveamento, essas questões importantes.
O que não acontece com o Cruzeiro na Libertadores, né? Porque
é verdade.
Se passa do Flamengo, aí é...
Só gringo.
Del Valle ou o outro adversário, esqueci, mas é gringo.
7:30 da noite, na Itatiaia, marcou o nosso sinal eletrônico. O último jogo da noite de domingo será Remo e Vitória, 7:30, viu, Vinícius?
É, o Remo vai ter que fazer muito esforço para não se juntar a Chapecoense como time rebaixado desse campeonato. É, e o Vitória faz um bom campeonato também.
É,
uma
verdade.
Boa campanha, Vitória, especialmente em casa, mas dessa vez vai como visitante, né?
Tô vendo ali que está acompanhando o jogo na Vila Belmiro, Santos e Chape, o Rafael Leão, atacante português, jogador do Milan, que esteve na Copa do Mundo e que estava treinando no CT do Corinthians essa semana, mas deu uma entrevista hoje dizendo que gostaria de jogar no Flamengo. Se der a felicidade lá em São Paulo dos corintianos com essa declaração do cara que estava lá usando as instalações essa semana.
Os caras não fazem muita ideia, né, da rivalidade que é no futebol brasileiro, de qualquer time para qualquer time. Incrível, é um baita jogador, né? Imagina, Rafael Leão jogando no Flamengo.
Nossa Senhora.
Muito bom jogador, cara.
Velocista, ponta esquerda. O jogador que esteve na Copa do Mundo com a seleção de Portugal. Por falar em São Paulo, vamos voltar para a Terra da Garoa com Cláudio Rezende. Aliás, está fazendo frio aí em São Paulo nesta noite de sábado, Claudão?
18 graus, né, Pedro? Eu vim preparado para mais frio, até que está tranquilo. Teve chuva aqui em São Paulo ontem e aí veio um pouco mais frio, estava mais quente por aqui. Mas pode trazer o agasalho, porque amanhã, né, Pedro? 7:30 da noite na Arena Palmeiras, vai ter que ter o agasalho, viu, Pedro?
É verdade, faz aquele friozinho e é lá no alto que fica para narrar o jogo do Palmeiras. Lá na Arena do Palmeiras. Ô, Claudão, o que mais a gente pode destacar a respeito do Atlético? Galo chegando aí nesta noite de sábado em São Paulo.
Vamos lá. O Galo tem essa missão que é melhorar como visitante no Campeonato Brasileiro e pega um time que não perdeu em casa. Palmeiras, que é o líder do campeonato, não é à toa. Tem uma campanha espetacular até aqui em número de pontos. É até difícil o Palmeiras manter o percentual que ele tem neste momento no Campeonato Brasileiro, mas já tem uma vantagem importante. É um time muito difícil de ser batido e aqui nos seus domínios. O Galo, Pedro, venceu 3 vezes como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Venceu a Chape, que é a virtual rebaixada, lanterna. Venceu o Cruzeiro, no clássico de muita superação no Mineirão, em que o Galo foi soberano, né? Jogou bem melhor que o Cruzeiro naquela oportunidade. E depois com o Vasco, que foi a partida que encerrou aquela primeira parte antes da Copa do Mundo. Mas o Galo tem 7 derrotas fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Perdeu para muita gente. Para Bragantino, para o Grêmio, para o Vitória, Fluminense, Santos, Coritiba e Corinthians. Então, quando veio a São Paulo, foi enfrentar o Corinthians, perdeu. Foi enfrentar o Santos na Baixada, perdeu. Foi enfrentar o Bragantino, que é no interior, perdeu também. Então amanhã é um desafio enorme de um Atlético que deixa o torcedor muito preocupado com a parte de baixo da tabela, Pedro. E por isso hoje, alguns jogos aí que a turma está de olho, né? O Atlético fica de olho e secando a dupla Grenal. O Santos, me parece que hoje é difícil, né? Secar o Santos, joga com a Chape em casa, já teve gol do Neymar. E tem a questão também de segurar a turma de baixo, porque o jogo é difícil contra o Palmeiras. E vamos lembrar que quarta-feira da próxima semana teremos rodada e o Galo não entrará em campo. Tem o jogo adiado contra o Bragantino. Então, para não ficar muito perto da zona do rebaixamento, o Galo também com o secador ligado nessa rodada.
Tá de olho nos resultados que estão acontecendo com o Santos vencendo o jogo contra a Chape, como o Cláudio já falou aí, difícil, né? Secar contra a Chapecoense, virtual rebaixada desta primeira parte aí de Campeonato Brasileiro. Ô Vini, mais cedo a gente falava aqui sobre a ausência do Coelho para enfrentar o Palmeiras amanhã, foi a baixa de última hora por uma situação física. O Atlético sem o Coelho, como é que você imagina o ataque do time do Barba para amanhã?
Ô Pedro, se fosse um jogo em casa, teoricamente mais acessível, acho que o substituto seria o Alaminda para você não perder em relação à parte ofensiva. O Alaminda é mais incisivo, é muito mais um atacante do que um defensor, mas o contexto é muito mais difícil. É um jogo fora contra o Palmeiras, que o Cláudio já citou bem, um time que está invicto em casa, aí você tem que ter seus cuidados defensivos. Então, se você coloca, por exemplo, a Laminda, você vai perder muito na parte defensiva, porque ele não tem a mesma recomposição do Cuejo. Eu imagino que o Natanael possa fazer essa função como ala. Perde ofensivamente, porque o Natanael não é tão bom quanto o Cuejo para chegar à frente, mas ele tem uma boa marcação, até porque é um lateral. E para você colocar o Natanael como ala, você vai ter que preencher o setor que ele faz hoje, que é esse terceiro zagueiro, com um zagueiro de ofício, né? Aí poderia ser o Ivan Romão, o Atlético fazer uma trinca ali, Ivan Romão, Juan Tressoldi e Lianco. O fato é o seguinte, Pedro, o Atlético vai ter que jogar muita bola para sair de lá com um resultado bom. E quando eu falo resultado bom, é até um empate. Porque assim, o natural, o normal, é o Palmeiras vencer o jogo pela diferença hoje das equipes. Se o Atlético repetir o mesmo desempenho que teve com o Bahia no segundo tempo, ele não ganha o jogo. Se o Atlético repetir o mesmo desempenho que teve, por exemplo, na vitória contra o Vasco fora de casa, dificilmente ele ganha o jogo, porque naquela partida o Everson teve que salvar muito. Eu diria que para ter como parâmetro, qual o jogo que o Atlético poderia fazer para encarar o Palmeiras? Contra o Cruzeiro. O jogo contra o Cruzeiro com concentração máxima, todo mundo jogando, se ajudando, muito empenho na marcação. E outra, responder com contra-ataques, porque se você também colocar o bumbum lá atrás, ficar esperando o Palmeiras, você dá todo o conforto do mundo para o Palmeiras jogar. Então você pode até ter uma postura mais cautelosa, mas você precisa também machucar o adversário em alguns momentos. Então vai ter que jogar muito, muito mesmo, se você quiser sair de lá com um bom resultado. A vitória seria o melhor cenário possível.
Depois dessa semana livre, vem aí Copa do Brasil, Cláudio. O Atlético de olho também na competição do mata-mata e tem o Juventude pela frente, né?
Juventude que eliminou São Paulo na última fase, até de forma inesperada, mas a gente sabe, conhece o Juventude, vai decidir em Caxias do Sul. Então o Galo vai ter que fazer o resultado no primeiro jogo, que será no outro sábado, daqui a uma semana, o jogo de ida. Então vamos ter aí um próximo fim de semana de jogos de Copa do Brasil. E aí depois, no meio de semana seguinte, o Galo vai lá para decidir vaga contra o Juventude. Então o Galo tem uma situação que é essa. Campeonato Brasileiro. Amanhã essa parada torta contra o Palmeiras. Meio de semana não entra em campo. É período aí para recuperar Scarpa, Alan Franco, até o Coelho, né? Que teve edema muscular. Depois, Copa do Brasil, em uma fase de oitavas de final, que ele é amplo favorito e tem que evitar uma zebra, que é o Juventude, que já aprontou para cima do São Paulo, Pedro.
Pois bem, aprontou, já tirou um grande.
Só lembrando, o último jogador do Atlético que teve um edema muscular, que foi o Vitor Hugo, ele ficou mais tempo parado que quem teve lesão muscular.
Meia, né?
Você lembrou e foi... É uma lembrança que desanima o torcedor.
Ô Edeminha, custoso, o do Vitor Hugo.
Tomara que o do Coelho seja menos demorado aí para recuperação.
Geralmente os clubes nem tratam edema como lesão, né? É como se fosse uma prévia, assim, ó. É. Cuidado que desse edema pode se transformar numa lesão. No caso do Vitor Hugo, eu nunca vi um edema...
Aquele caso do Vitor Hugo, ele voltou a treinar, sentiu um pouquinho. Então, normalmente, viu, Edu e amigos, volta rápido. Esperamos que o Coelho, tendo a próxima semana, ele possa já ficar disponível para o jogo contra o Juventude. Se não para o primeiro jogo, pelo menos para o segundo, na quarta-feira seguinte.
Lá em Caxias do Sul, oitavas Copa do Brasil.
Na verdade, o jogo será terça, né?
Terça-feira, isso, na outra terça.
Sábado e terça.
São os jogos do Atlético nessa próxima fase de Copa do Brasil. Paulo Azeredo está por aqui também para a gente falar sobre o Palmeiras, o adversário do Galo neste domingo, líder do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Paulinho.
Fala, Pedro Abílio. Boa noite para você que está ligado com a gente aqui na Turma do Bate-Bola neste sábado, chegando com o Palmeiras, que fechou preparação hoje na capital paulista, em São Paulo, para pegar o Galo amanhã, hein? 7:30 em casa, jogo válido pela primeira rodada do retorno do Brasileirão. E o Palmeiras pode ter até 9 desfalques amanhã contra o Atlético. 5 estão garantidos. Vou trazer os nomes aqui para você. O Alan está suspenso pelo STJD, vai cumprir o segundo jogo. Aí por questão de cartões, né? O Alexandre Barbosa, o Kelvin, lateral direito, e o Ramon Sosa, o paraguaio. E o Flaco Lopes está liberado porque jogou a final da Copa semana passada e só volta a treinar na próxima semana. Então, 5 desfalques garantidos. Não terá o técnico Abel Ferreira. E pode também ficar sem o Jefté, que tem uma cirurgia no joelho, esse também não joga. E ainda o Giai, que teve uma entorse no tornozelo direito, e é dúvida para esse jogo, assim como o Felipe Anderson, que teve edema na coxa esquerda, está se recuperando, e o Vitor Roque, este já numa fase de transição física, mas não está garantido nem no banco de reservas. Com isso, meu caro Pedro Abílio, o Palmeiras poderia ter até duas formações. A primeira delas, com o Felipe Anderson e o Vitor Roque liberados. O Paulinho, atacante, está de volta, cumpriu a suspensão no último jogo, a vitória contra o Coritiba. E aí, teríamos a seguinte formação, sem o Giai, mas com o Vitor Roque e o Felipe Anderson liberados. O Carlos Miguel, 3 zagueiros, Murilo, Bruno Fux e Gustavo Gomes. No meio campo, Piquerez improvisado na ala direita, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Felipe Anderson, ou ainda até o Arthur. Na frente, Maurício, John Arias e Paulinho ou Vitor Roque. E aí uma segunda opção, com o Giai liberado e o Felipe Anderson também, aí os dois brigariam por uma vaga na equipe, porque o Giai ocuparia a ala direita, para não ter que improvisar o Piquerez, e o Piquerez faria a sua na ala esquerda. E ainda há um outro cenário, se o Paulinho e o Vitor Roque ficarem de fora do time. Aí o Abel teria que abrir mão dos 3 zagueiros e colocar o Fux na direita. E o time seria o seguinte, Carlos Miguel, Bruno Fux ou Giai, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez. O meio campo com o Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson e John Arias. Então, portanto, o Palmeiras leva muitas dúvidas ainda para o vestiário. Tá certo, Pedro Abílio?
Tá certo. E mesmo com muitas dúvidas, a gente falava mais cedo no Rádio Esporte, né? Do dúvidas de luxo que tem o Abel Ferreira. O que, que mais te chama a atenção em relação ao 2026 do Palmeiras, Edu? Que teve muitas mudanças em termos de peças, né?
É justamente essa capacidade de se readaptar. O Palmeiras de 2026, diferente de outras temporadas, e são muitas, né, sob comando do Abel Ferreira, ele é um Palmeiras com maior capacidade de readaptação. Você perde alguns jogadores, o Abel consegue adaptar a equipe com um desenho diferente, ou traz algum jogador para fazer uma função diferente, e ele vai fazendo esse Palmeiras render. É claro que em determinado momento da temporada oscila. Acho que o início da temporada do Palmeiras foi muito difícil, o Campeonato Paulista, mesmo conquistando o título. Depois, logo depois do Campeonato Paulista, há um momento de pressão, mas aí vem o Campeonato Brasileiro, uma campanha espetacular do Palmeiras até aqui. A hora que o Flamengo começa a se aproximar, tem um encontro entre os dois, o Palmeiras vai lá e mete um 3-0, jogando no Maracanã. E para mim o que mais chama atenção é isso, é a capacidade de se readaptar. Quando tem algum tipo de problema, seja de lesão, de convocação, de jogador, é um Palmeiras que faz um 2026 muito seguro, muito sólido até aqui.
O que me chama mais atenção do Palmeiras de 26 é que não é muito diferente do Palmeiras de 21, que não é muito diferente do Palmeiras de 22, de 23, porque o Abel, com tantas peças diferentes ao longo desse período, ele consegue manter um padrão e fazer com que o time dele sempre esteja brigando, sendo protagonista. Aí você vai falar assim, mas o do ano passado não ganhou. Beleza, foi vice, né, em tudo. Mas ele tá sempre brigando. Uma hora ele vai ganhar, nem sempre vai ser possível conquistar tudo, como não foi realmente. Mas é um time que sempre vai estar brigando ali, disputando com um elenco que, na minha opinião, é superior, que é o do Flamengo. O Palmeiras consegue igualar isso
mais
com muita organização.
Né, um elenco mais equilibrado, né?
Mais equilibrado, Mas assim, o Palmeiras tá sempre lá. Então, pro Atlético amanhã, o Paulinho passou várias opções, né? Alternativas. O que for para campo amanhã é casca grossa. Nossa. É parada tortíssima pro Atlético. O Palmeiras voltou contra o Coritiba e no ataque ele não tinha nem o Flaco Lopes, que ainda tá de férias, né? Tá descansando. E o Vitor Roque se recupera de lesão. Aí o Maurício acabou com o jogo e o Ramon Sousa jogou pra caramba, né? Dois caras que, teoricamente, nem seriam titulares absolutos.
É verdade. Eu ia falar da consistência que tem o time do Palmeiras em relação a essa questão de ser um time determinante. Nem sempre é brilhante, né? Sim. Taticamente é um time muito esforçado, sempre. É um
até
time
até hoje treinado. Tem esse papo de que o Abel dá muita sorte.
Não, cara, 6 anos de sorte. A gente fala todo ano a mesma coisa, tem a questão do livro do Abel, mas é um time mentalmente muito forte, cara. Para mim, mentalmente, é o time mais forte do Brasil, a equipe do Palmeiras. E tem muita casca, porque está sempre jogando Copa, está sempre disputando mata-mata, extremamente cascudo. O Atlético tem uma senhora pedra no sapato amanhã, na chuteira, né?
É verdade. Amanhã, lá na Arena Palmeiras, tem esse compromisso que a Itatiaia transmite. Cláudio Rezende está na área, cara nova no Galo, Claudão.
Sim, desembarcou. Agora, já em Belo Horizonte, o novo reforço para o ataque do Atlético, Thiago Borbas. Desembarcou há pouco, o atacante de 24 anos, uruguaio, que pertence ao Bragantino, está chegando por empréstimo ao Galo com opção de compra. E a Itatiaia marcando presença, vamos ouvi-lo aqui na turma no Bate-Bola, no trabalho do nosso colega Lucas Almeida, do itatiaia.com.br, itatiaiasport.com.br, e a expectativa do Thiago Borbas para ser jogador do Galo.
Bom, acho que é uma experiência e uma expectativa muito, muito grande para mim, para minha família, vir um clube com uma torcida dessa aí, sei o que significa, e espero estar à altura do clube e brindar o meu melhor para cumprir esse objetivo.
Thiago, como é que você chega no Atlético? Você vem do futebol espanhol, lá você não marcou nenhum gol. Como é que tá a sua expectativa de vir, voltar para o futebol brasileiro e de ser esse jogador importante no Atlético e esse centroavante que o Atlético tanto tem buscado?
Sim, o passo por futebol espanhol foi difícil. Cheguei metade de temporada, sem ritmo, acho que custou caro. Mas é um aprendizado, eu sou jovem ainda, e espero ter lugar de oportunidade para demonstrar o meu futebol.
Thiago, primeiramente, boa noite, seja muito bem-vindo a Belo Horizonte. O Atlético, durante toda a temporada, teve um pouco de dificuldade em fazer gols, em definir a partida. Você sente que você pode ser esse homem-gol que a torcida do Atlético tanto espera?
Sim, acho que com o time esteve vendo o jogo. Bom, amanhã tem um jogo contra o Palmeiras. É bom para analisar um pouco também, ver o clube, também os companheiros, conhecer, mas acho que vão me brindar o melhor para uma melhor adaptação.
Tá aí então, boa sorte ao Thiago Borbas, que está chegando, Pedro, com uma grande desconfiança por parte da torcida. Conversei com vários torcedores atleticanos de ontem para hoje, a turma não ficou satisfeita com esse nome, que não seria um jogador para resolver. O Galo está apostando num atleta que tem uma idade, 24 anos, é uma idade ainda que o jogador pode evoluir e tem 3 temporadas no futebol brasileiro. Chegou aqui em 2023, jogou 24 e 25 pelo Bragantino, né? Depois saiu para jogar agora no Real Oviedo. Ele mesmo admitiu que lá na Espanha foi difícil, chegou no meio da temporada, não conseguiu se adaptar. Tá aí o Thiago Borbas, que chega para os exames médicos e depois assinatura de contrato com o Galo.
Tá na área aí, Edu e Vini.
Não é o reforço dos sonhos do torcedor, não é o reforço que a gente imaginava, o Atlético trazer um jogador para tentar resolver algum tipo de problema do meio para frente, mas é um reforço que se encaixa dentro do discurso do clube. De pouco dinheiro, de tentar encontrar algum tipo de oportunidade e de chegar jogador para somar. Para somar o elenco. Eu acho que o Borba soma, pela característica diferente que tem. Jogador mais de área, para dar mais peso à área da equipe adversária. Pode jogar como uma dupla com o Cassierra. É verdade, viveu um momento muito ruim no futebol europeu, mas quantos brasileiros foram à Europa e viveram momentos ruins, né? No Bragantino ele teve números melhores, por exemplo. Vamos desejar sorte a ele, que seja muito bem utilizado. O torcedor tem um pouco de paciência, que está chegando no meio da temporada também. Eu repito, não vejo a chegada do Borbas como um jogador para resolver. E se resolver, eu dou minha mão à palmatória e reconheço que a minha análise estava errada.
Fini.
Tem um cara que resolveu muitos problemas do Atlético Paranaense, né, Pedro? E está fazendo mais um gol.
Kevin Viveiros, com uma baita ajuda da zaga do Internacional. Diga-se de passagem, passe errado do zagueiro para trás e o Viveiros, artilheiro do Brasileirão, está fazendo 2-0 para o Furacão.
Será que o Santos vai conseguir não ganhar da Chape?
O Santos tomou o empate também.
Tá tentando, Claudio. Tá tentando. Obtendo
o Lacerda, ele colocou o Marcinho e o Giovanni Augusto, né? Agora no intervalo. Aí o Giovanni deu o passe e o Marcinho fez o gol.
Mas sobre o Thiago Borbas, eu também tenho essa opinião. Não seria a minha contratação, não é o atacante dos sonhos. Acho que a desconfiança do torcedor é completamente natural pelo que ele fez no Bragantino e no Oviedo. É, confesso, não acompanhei, não sei, só pego os números, né?
Realmente, o Bragantino era reserva, ele não era um titular.
Não era um titular.
E tem até números razoáveis para quem não era titular.
Os números não são ruins no Bragantino, para quem não era um titular absoluto. É, mas sabe quem que é o menos culpado disso tudo? É o Thiago Borbas.
A Chape faz 2-1 agora.
Olha lá.
Ah, o caldo tá aí tomando.
Virada da Chapecoense em plena Vila Belmiro. Prossiga, Vini.
Desculpa te cortar, Vini.
Não, mas...
foi importante.
É importante. Informação em primeiro lugar. É, o menos culpado disso tudo é o Thiago Borbas. Ele não chegou para implorar aqui, ah, quero jogar no Atlético e vocês são obrigados a me contratar. O Atlético foi atrás dele. Então, assim, ele chega, vai vestir a camisa e cabe ao torcedor agora apoiá-lo, para que ele possa queimar a língua de todo mundo. E tá todo mundo doido para ter a língua queimada. Eu não quero ter não quero ser dono da verdade, eu não quero ter a razão nesse sentido. É que o Paulo Brax, em uma entrevista, ele falou que não contrataria por contratar. O Atlético contrataria com muito critério para elevar o nível do elenco. Eu não acho que o Thiago seja esse cara para elevar o nível do elenco. Eu acho que é muito mais buscando uma característica que eles não enxergaram em nenhum dos atletas que estão no elenco. É um cara de área, mais referência. Aí a minha outra dúvida, será que eles imaginaram que o Casierra seria esse jogador? Para ser a referência, para ser o homem gol? Porque o São Paulo já tinha dito que não enxergava o Casierra com esse perfil. O Barba, numa entrevista, falou que tinha que pedir para o Casierra ficar dentro da área, porque ele sempre saía da área.
Característica.
Então, assim, eu não sei se foi um erro de avaliação em relação à característica do Casierra.
E antes era o Hulk.
Porque o Hulk também não gostava, não sentia vontade de fazer essa função. Então, assim, tem que ver se o Atlético está analisando bem, né? Se o Casierra era para ser esse cara e não foi, se analisou mal. Eu não acho que o Casierra é ruim jogador. A questão não é essa. Estou falando de característica. Porque o Atlético está buscando um atacante que o Casierra não tem sido, que é o cara da grande área.
Muito bem. Desejar um bom trabalho ao Cláudio Rezende lá em São Paulo para amanhã, Palmeiras e Atlético. 7h52 na Turma do Bate-Bola.
Itatiaia já tá escalado. Entre em campo com a gente. Tem grito de gol, resenha com emoção, bastidores quentes e análise de quem entende. Na Itatiaia, a partida começa no pré-jogo e só termina quando a torcida vai dormir. Itatiaia, Brasileirão com mais emoção. Sintonize agora.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friobel,
centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31-3239-2880.
Para falar um pouco de futebol internacional, a imprensa inglesa repercute hoje o interesse do Arsenal na contratação de Vini Júnior. Ele que tem contrato até o meio do ano que vem com o Real Madrid, ou seja, tem a próxima temporada ainda de contrato, deve permanecer no Real. mas o Arsenal, campeão inglês da última temporada, está monitorando a situação. Como é que você enxerga essa possibilidade, Edu, de um clube inglês tirar a estrela do Real Madrid?
Ah, o Vini está no maior clube do mundo, né? Que é o Real Madrid. Então, assim, não é simples você tomar a decisão de sair do Real Madrid. Ele é um ídolo no Madrid, na Espanha. Aliás, na Espanha há controvérsias, né? Na Espanha, o Vini não é muito bem quisto por torcidas adversárias. Mas ele pode estar querendo algo novo na carreira, né? Dar uma virada na carreira, sair, respirar novos ares, jogar na Premier League, que também é um senhor mercado, né? Acredito que seja o sonho da maioria absoluta dos atletas. Eu não sei, cara. Eu acho que poderia ser uma boa mudança pro Vini Júnior. Depois de uma história legal com a camisa do Madrid, com muito mais pontos positivos do que negativos, viveu uma nova realidade jogando uma Premier League com a camisa do Arsenal, que é um gigante também do futebol europeu. Eu acho que seria uma boa. Faria bem ao Vini.
Cerca de 18 milhões de euros por ano, viu, Vini?
Assim, entenda que eu vou falar, o Arsenal é um gigante, mas o Real Madrid é o maior clube do mundo. É mais natural a gente ver o Real Madrid tirar um jogador do Arsenal do que o Arsenal tirar um jogador do Real Madrid. Eu acho que nesse caso seria muito mais por uma vontade do Vini Júnior, se de fato ele quiser jogar uma Premier League. É um Real Madrid que também está sofrendo mudanças importantes. Eu acho que vai elevar o nível do elenco, porque por muitos momentos nessa última temporada, o Vini Júnior teve que assumir total a responsabilidade, especialmente quando o Mbappé ficou um tempo parado. Acho que neste ano, nessa temporada, ele vai poder dividir mais as responsabilidades caso ele permaneça no Real Madrid.
Última parada da nossa TBB neste sábado.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente. Pão de queijo é Top Food. Chega mais que tá quente. Pão de queijo é Top Food. Compartilhe a vida. Pão de queijo é Top Food. Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas. Friobel,
agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31-3239-2880.
Para fechar a reunião da turma do bate-bola deste sábado, segundo tempo na Vila Belmiro, segue a derrota do Santos para a Chapecoense pelo placar de 2-1. O Atlético Paranaense está vencendo o Inter por 2-0 e daqui a pouco às 8:30 começa Vasco e Mirassol. Interminável, Kazumi Uro, japonês, passou pelo Santos em 90, segue em atividade aos 59 anos. Ele marcou um dos gols da vitória por 7-0 do Fukushima United sobre o Iwaki Furukawa neste sábado pela Copa do Imperador.
do Japão. Turma do Bate-Bola, voltando na próxima segunda-feira. Um abraço, boa noite pra você.
Horas 20 graus, umidade relativa do ar 64%. Com edição e apresentação de Giovana Meirelles, está no ar o Repórter Itatiaia. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de tempestade para 636 cidades de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte. O aviso é válido até o fim do dia de hoje. O alerta aponta para a possibilidade de queda de granizo, chuva de 20 a 30 milímetros por hora e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. A lista completa das cidades em alerta você encontra em itatiaia.com.br. Agora vamos com as informações do repórter Vitor Brandão.
A reportagem da Itatiaia está no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, onde diversos ouvintes entraram em contato com a rádio para denunciar um atraso no desembarque. Segundo os usuários, a entrega de malas está atrasando cerca de uma hora o desembarque. Quem busca as companhias aéreas para saber o motivo do atraso, ouve dos atendentes que a falta de pessoal da concessionária trabalhando hoje está gerando um problema na operação. A Itatiaia entrou em contato com a BH Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, e ainda não obteve respostas. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
Primeiras convenções partidárias movimentam o cenário político neste sábado, direto de São Paulo, Mardélio Couto.
O sábado em São Paulo foi movimentado por convenções partidárias na esquerda e na direita. No campo conservador, o PL confirmou o senador Flávio Bolsonaro como candidato do partido na disputa pela presidência da República. A convenção da legenda foi realizada no complexo do estádio Pacaembu, em uma área de eventos que registrou lotação máxima e apoiadores ficaram do lado de fora. No discurso, Flávio atacou o governo Lula e o PT e falou sobre a necessidade de mudança.
As mudanças que o nosso país tanto precisa não virão daqueles que tiveram 18 anos para fazer e não fizeram. Chega! Está na hora de virar essa página triste da história do nosso Brasil.
No campo da esquerda, em um aceno ao interior paulista, o PT lançou a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo em um evento na Arena Concórdia, em Campinas. Haddad utilizou os números de aumento de furtos e roubos de celulares para atacar a gestão Tarcísio de Freitas.
E aí você vai perguntar por quê? E você lê nos jornais que o comando da Polícia Militar, depois da nomeação do comandante-geral da Polícia Militar pelo Tarcísio, está contaminado pelo crime organizado. Está mancomunado com o crime organizado.
De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
Já em Belo Horizonte, a convenção do Partido Republicanos marcou a indefinição da candidatura do senador Cleitinho Azevedo. Não é isso, Célio Ribeiro? Boa noite.
Boa noite, Giovana Meirelles. Olha, segue indefinida a situação do senador Cleitinho Azevedo nas eleições deste ano. O político é pré-candidato ao governo do estado, lidera as pesquisas, mas não teve o seu nome confirmado na convenção do seu partido, o Republicanos, realizada neste sábado. Cleitinho não esteve presente por motivo de luto, já que perdeu o irmão há cerca de uma semana. Euclides Petersen, deputado federal e presidente estadual do Republicanos, falou que o partido aguarda a definição de Cleitinho e respeita o momento vivido pelo senador.
Nós temos até o dia 5 de agosto, pode ser antes, mas nós vamos sentar agora com o diretório, ouvir também nosso pré-candidato, que é o Cleitinho, respeitando o seu momento de luta. Ontem mesmo foi a missa de sétimo dia do seu irmão. Eu te dei meu exemplo aqui, quando eu perdi meu pai, eu fiquei praticamente 60 dias ou 90, não sei, sem ânimo para nada. Então, assim, a gente tem que entender essa dor, que é um luto de Minas Gerais, e a gente vai respeitar e, ao mesmo tempo, tentar o mais rápido possível não deixar passar, porque não pode a partir do dia 5. A gente vai tentar fazer o quanto antes.
Euclides Petersen também disse que, caso não tenha Cleitinho, o partido pode apresentar o nome do Luiz Eduardo Falcão, ex-presidente da Associação Mineira de Municípios, como cabeça de chapa. A convenção deste sábado também oficializou os nomes de dezenas de pré-candidatos a deputado estadual e federal, incluindo o ex-deputado carioca Eduardo Cunha, que tenta uma vaga por Minas Gerais. Repórter Célio Ribeiro.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, afirmou neste sábado que as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, contra o ministro Alexandre de Moraes durante a Convenção Nacional do PL em São Paulo são incompatíveis com a civilidade entre os países. O presidente argentino chegou a chamar o ministro de, abre aspas, lixo careca, fecha aspas. Em nota, Fachin classificou a manifestação como uma referência desrespeitosa a um integrante da corte. O ataque de Milei ocorreu ao comentar a decisão de Moraes, que negou a autorização para que o presidente argentino visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. O presidente do STF também reafirmou a autonomia do judiciário brasileiro e citou o tom adotado pelo chefe de Estado argentino. Agora vamos a Brasília.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve reduzir a agenda internacional até as eleições de outubro. Segundo fontes do Palácio do Planalto, a única visita oficial de um chefe de Estado prevista no período é a do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung. Além disso, Lula poderá fazer apenas uma viagem ao exterior para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York, embora essa presença ainda não esteja confirmada. A estratégia agora é concentrar a agenda no Brasil durante o período eleitoral e sem ampliar compromissos internacionais até o início de outubro. De Brasília, João Pedro Melo.
Uma pessoa morreu e cerca de 15 ficaram feridas após um carro atropelar uma multidão no local onde acontecia a parada do Orgulho Gay de Berlim, na Alemanha, neste sábado, segundo a polícia. Após o incidente, a polícia cancelou o evento poucas horas depois de seu início. A polícia alemã informou ainda que atua em conjunto com equipes de emergência na região central de Berlim para o atendimento das vítimas e para localizar possíveis suspeitos. Antes do acidente, centenas de milhares de pessoas participavam da Parada do Orgulho em Berlim, uma das maiores da Europa. E o segundo dia de Arraial de Belô reúne milhares de pessoas nesta noite no Mineirinho, na capital mineira. Neste sábado, 10 grupos se apresentam na tradicional competição de quadrilhas. Além disso, a programação de hoje conta ainda com um show de Mumuzinho daqui a pouco, a partir das 10 horas da noite. Quem vai ao evento no Mineirinho pode contar com operação especial de transporte e linha especial de ônibus.
A BH Trans montou uma operação especial de trânsito e transporte para o evento, que é realizado no Mineirinho. A linha especial 55 vai ligar a região da Pampulha ao centro de BH e a Savassi hoje e amanhã, com partidas a partir de 9:30 da noite, em intervalos entre 15 e 20 minutos, conforme a demanda de passageiros. Além disso, as estações Move Mineirão e UFMG terão funcionamento estendido até às 4 da manhã. A operação também vai contar com agentes da BH Trans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar para orientar motoristas e pedestres durante a realização do evento. Repórter Gustavo Cícero.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Pra todo mundo, sabadão gostoso em Belo Horizonte, tempo firme, 19 graus aqui na capital mineira. É isso, turma, boa noite pra todo mundo. Ó, vambora, vamos conversar bastante, trocar ideia. nessas próximas 3 horas aqui na Itatiaia, nesse sabadão. Vou te fazer companhia, a gente vai ouvir música boa, a gente vai trocar ideia, vai bater papo, você vai mandar seu áudio, vai participar. Pra você que tá em casa aí, acompanhando o nosso Noite Livre, pra você que tá rodando pelas ruas de Belo Horizonte, muitos motoristas de Uber, taxistas, né? Rodando pelas ruas da capital mineira. Sei que, na hora que você parar, você manda um áudio pra mim, tá? Pelo amor de Deus. Mas para, não fica dirigindo e mandando áudio, não. Você que tá cortando o estado aqui de Minas Gerais, ouvindo a gente pelo AM, no 610, também no FM 95,7, no aplicativo no mundo inteiro e também pelo YouTube, por imagens. Se você quiser acompanhar pelo YouTube, eu tô lá e a gente vai trocando uma ideia também aqui pelo chat do YouTube. Enquanto as músicas vão tocando, a gente vai trocando uma ideia também aqui pelo chat. Bom, seguinte, turma, é isso. Ah, eu tava pensando num tema pra gente trocar ideia aqui e pensando cá com os meus botões. É, noite de sábado, né? Quanto tempo que eu não saio numa noite de sábado? Muito tempo que você não sai numa noite de sábado, Batista? Você tem saído? Você com criança pequena também, né, meu amigo? Não é fácil, não. Aí eu tava subindo aqui a Barão Mendes Melo e lembrando, gente, quando eu mudei, vim pra Belo Horizonte em 2004, subi na Barão Mendes Melo, não tinha nada, né? Esse prédio aqui da Itatiaia, inclusive, não existia, né? Subi aqui, não tinha muita coisa, você ia pra essa região aqui da Raja Gabalha, dos 6 pistas aqui, né? Aquelas boates bacanas, tinha o Hard Rock Café lá em cima, na sala, 3 Lobos, né? Umas boates chiques aqui em cima, a gente só ia na porta, né? Não tinha dinheiro pra entrar, não. Mas tinha um Alambique aqui em cima também, né? Da Cachaçaria Germana, aqui pertinho, aqui na Raja Gabalha. E eu fiquei lembrando, cara, das noites de sábado, que era mais ou menos nesse horário que a gente começava a sair, né? Ia pra um postinho ali, pra algum boteco, pra depois ter uma balada logo mais. Queria trocar uma ideia com vocês. Você tem lembranças boas, assim, das baladas dos sábados à noite? Qual música que você gostava de ouvir, de dançar? Aonde que você ia? Você ia lá pra Venda Nova, no Bailão, pra uma Fúnfula em Contagem, hein? Pra aqui, pros 6 pistas? Qual outra boate que você lembra? Ali no Padre Eustáquio tinha uma que era famosa também, eu tô tentando lembrar o nome dela, não vou conseguir lembrar. Enfim, tinha também uma lá em Pará de Minas, o pessoal de Belo Horizonte tinha muito, chamava Giros, se não me falha a memória. Tinha muita coisa boa, né? Hoje em dia também é meio escasso, assim, né? As boates em Belo Horizonte, essas casas de shows, né? Antes tinha o Observatório, lembra? Vocês, a Menotti e Fabiano, eles começaram no Observatório, né? Toda terça-feira, tinha uma terça sertaneja lá, que era um movimento, uma coisa maluca, enfim. Queria te ouvir, que você contasse as histórias. Talvez você conheceu a sua esposa lá, talvez você paquerou alguém, você conheceu alguém legal, a música que você gostava de curtir, a boate que você gostava de ir. Vamos contar a história desse Belo Horizonte que ficou um pouquinho pra trás? Lá da década de 90, dos anos 2000. Aqui, ó. Aí, escuta essa. Batista entende da história. Então, eu queria te ouvir. Manda aí, 99996-7074. 99996-7074. Quando você era jovem, noite de sábado, pensa agora, você se arrumando, passando aquele belo perfume, né? É, se ajeitando, passando a camisa pra sair, fazendo a barba, ou você arrumando ali, passando o secador no cabelo, você que é mulher. Pra onde que você ia? Pode ser assim? Vamos fazer? Vamos trocar essa ideia? Então vambora. Mas antes eu quero começar com música com vocês. A resenha do Cabral que tá chegando com Insegurança e Fim da Noite. Turma, espero sua mensagem. 99996-7074.
Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se tiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher e sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do meu coração. Vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama, porque eu sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho.
casa. No fim da noite que eu não quis você, eu tinha todo o tempo pra viver, e o meu coração foi despertar. A solidão.
Segredo entre a gente, que o meu término é recente, e você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente, que insiste em bagunçar a minha mente, vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter situação é uma forma de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu dedo, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de chamava, e um apelido carinhoso é o mais difícil.
esquecer. Yeah, yeah.
Ao Gustavo Lima aí, ó, com Apelido Carinhoso, e também teve a resenha do Cabral, Insegurança e Fim da Noite. Essa música, ela viralizou com a Mariana Fagundes, né? Mariana Fagundes deu um salto na carreira nos últimos tempos. Essa música viralizou, principalmente no TikTok, no Instagram, né? Uma confusão, né? Toda hora que você rolava o feed do Instagram, tava a música lá, né? Antes da noite, né? Sem dizer. Meu Deus, a pessoa não aguentava ouvir mais. E essa música é uma regravação, né? Da Adriana e Rapaziada, lá do início dos anos 2000. Fez um sucesso danado lá naquela época, agora veio na roupagem sertaneja. Essa menina tá fazendo muito sucesso. Todo mundo tá chamando ela de nova... como é que chama a moça que morreu, gente? Eu esqueci, Marília Mendonça, a nova Marília Mendonça, né? Tô todo mundo me lembrando aqui o nome da boate lá do Padre Eustáquio, né? Que eu não lembrei o nome. O Eustáquio Ramos, nosso colega, tá ouvindo, ele falou, velho, era Fênix. Ele falou, meu irmão ia lá direto. Eu fui lá umas 13 vezes. Diz que tinha as baladas boas de Belo Horizonte, as ruins e a Fênix, entendeu? Mais ou menos assim. Diz que... Lá era confusão todo fim de semana. Não era fácil, não. Ai, ai. Ô, Batista, quando chegar áudio da turma, você vai me falando pra gente ir batendo um papo com o povo, tá? Quem tá aqui comigo hoje é o Luiz Eduardo. Tá falando que ele ia numa danceteria em New Jersey, na cidade de Silver. E gostava de dançar Tonight in Celebration, My Lover For You. Acho que é isso. Luiz Eduardo, pelo jeito, lá dos Estados Unidos, está conversando com a gente. Boa noite, Júnior. Lembro do Terraço na Tamoios com Afonso Pena. Bom demais. Essa eu não tô lembrado dela, não. Lembra dessa, Batista? Não, né? É da sua época também, não. E também da Discoteca Baturité, na Cidade Nova, em frente à Feira dos Produtores. Também não lembro dessa, não, mas pelo jeito... Deixa eu ver a carinha dele aqui. Deixa eu imaginar mais ou menos quantos anos que o nosso Onéas tem. Onéas tá na faixa ali de uns 50 e poucos anos. É de uma geração anterior à minha, né? Deve ser um pouquinho antes da minha. Bom, quem mais tá aqui comigo? O Moacir Coimbra tá aqui também, trocando ideia com a gente, batendo papo. Quem mais? Quem mais? O Daniel, lá de Contagem, falou que tá lembrando o Mafunfo também. Eu citei o Mafunfo aqui, né? O Mafunfo era uma casa, acho que de forró, cara, se não me falha a memória. Eu fui lá uma vez, não esqueço disso. E tem gente lá de Pará de Minas também, o Ricardo lá de Pará de Minas, falando que lembrou aqui da Giros, que fazia muito sucesso. Depois você me conta, cara, se ela existe ainda. Acho que não, né? Acho que ela não existe mais, não. Mas bom, 8h22, já tem, Batista? Já chegou áudio? Então vamos ouvir a turma.
Júnior Moreira, que boa surpresa te ouvir nessa noite livre desse sabadão. Tô aqui, ligada contigo, tá? Um abraço da Roberta Cossenzo.
Da Mel.
Que bonitinho. Quem mais? Tem mais aí?
Na minha época, nos anos 80, que eu era jovem, certo? Eu gostava da Fox, a danceteria Fox de Eldorado. Era o lugar melhor pra você curtir o final de semana, Fox.
Fox, essa também não é da minha época, não, mas essa deve ser um pouquinho mais antiga. Tem mais aí, Batista?
Boa noite, ouvinte. Boa noite, Rádio Tatiaia. Tema legal que você colocou aí, viu, meu amigão? Cara, eu sou do tempo do Máscara Negra, a Rua Curitiba, oi? Elite Gafieira, cara, as grandes noites, Pouso Forçado, essa aí que você falou que não lembrava o nome, é a Fênix, Hipodromo, era muita coisa boa que tinha em BH, hoje acabou tudo, estamos escassos, né? Se tem algumas eu não me lembro, mas Clube Recreativo, eu lembro disso tudo, Chiode, Quadro do Pereira, Esparta, eram muitos lugares que eu frequentava. Na época da Black Music, né? A gente falava Black. E é isso aí, meu irmão.
Coisa boa.
Que é o Nicolau Filho, viu? Do bairro Camargos.
Valeu, forte
abraço,
Nicolau.
Para todos aí.
Valeu, valeu, Nicolau. Obrigado pela mensagem. Tem muita gente parada de Minas ouvindo o programa, viu, Batista? A Gisele falou que, pô, a Giros existe até hoje. Tem um monte de gente lembrando da Giros. Era famosa demais, cara. O que saía de gente daqui
para ir para Giros é um negócio maluco. Mas enfim, deixa eu fazer um intervalinho rápido, coisa rápida. Manda aí, você lembra da boate que você ia quando você era mais jovem? Sábado à noite, você saía aí procurando, hein? Um rapsaia, você, menina, procurando aquele garotão. Como é que era? Para onde você ia? Me conta histórias boas, a gente volta já.
Noite, querida. Durma bem, tá?
Mas você já vai dormir? Eu me arrumei toda pra você.
É que eu tô com uma dor de cabeça.
Chega de desculpas na hora do sexo. Dificuldades de ereção, ejaculação rápida, tem tratamento. Ligue agora para a Clínica Alpha Men e agende a sua consulta. 2526-7676 ou acesse clinicaalphamen.com.br. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 639.
A Ana Gales tem...